E aí, aqui é o Zangado e esse podcast que vocês irão ouvir foi gravado e transmitido ao vivo pelo YouTube no meu canal youtube.com/zangado. Eu, o Alê e o Krista estamos lá discutindo tudo o que rolou na última semana com relação a games e tecnologia com muita informação e bom humor. Volta e meia trazendo alguns convidados especiais também. A livecast rola toda segunda-feira, às 8 horas, horário de Brasília. Apareçam lá para poder interagir ao vivo. Valeu! E aí, aqui é o Zangado, como vocês estão nessa segunda-feira, dia 1º de março de 2021? Vai passando o ano, vai passando as semanas, vai passando o mês, e 2021 continua agindo como se fosse uma DLC de 2020. É impressionante. As coisas não melhoram, mas estamos esperando que elas melhorem. Episódio 18 do nosso querido ZCast, temos convidado nobre aqui da área de esportes, a gente vai falar de esportes, bastante coisa sobre vida de narrador, vida de atleta. Então, jovens, se acomoda, fica bem confortável e vem com o tio. Fala, jovens! Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Eu vou aqui cumprimentar os meus queridos que estão participando aqui desse episódio do ZCast, começando com Guilherme Gamer, que hoje está aqui não como convidado entrevistado, mas como apresentador convidado. GG, como é que você está hoje nessa segunda-feira, meu querido?
Nossa, deu... Tá normal. Não, deu um pane aqui na live aqui que vocês não têm ideia, cara. Fala aí de novo.
Alô, testando?
Tá bom, alô? Né, gurizada? É, então desculpa, não sei o que deu aqui, cara. Nossa senhora.
Foi só pra você, você me deu um bug agora.
É, não, mas é que saiu na live assim, nossa, estourando aqui. Nossa.
Não, vai.
Guilherme, então, continuando.
GG, como é que você tá nessa segunda-feira, meu querido?
Continuando, então, melhor agora na companhia de vocês. E com esse convidado mais que especial aí, falando sobre esportes. Já vocês vão saber quem é, um pouquinho mais sobre ele. E vamos continuar aí com o próximo.
Cristiano, como é que você tá nessa segunda-feira, meu querido?
E aí, gurizada? Tô bem, graças a Deus. É, folga, né, na segunda-feira, lockdown aqui, vamos ficar de boa, né, só em casa mesmo.
Isso aí.
Ixi, já fechou as coisas, tá feia a coisa aí, né?
De novo.
Não é, complicado. Bom, hoje eu vou apresentar agora pra vocês aqui o nosso convidado, pra quem não conhece, ele que aí é uma fera aí na área de esportes, um cara muito simpático e que me ajudou muito no período que meu canal foi hackeado. Eu tava lá fazendo militância no Twitter com frequência. Petar, como é que você tá, meu querido, nessa segunda-feira?
Fala, tio. Tio Zangs, brabíssimo, obrigado aí. A gente... Tamo bem, né? Tamo superando as semanas. Boa noite pro pessoal do chat aí, boa noite, todo mundo tá chegando. Pessoal que me acompanha aí, que veio dar uma moral aí, bora subir aí o salve nesse chat. Estamos bem, né? Superando semana a semana aí, assim conseguiremos vencer essa DLC.
É bem isso. Bom, pra quem não te conhece, Pedro, a gente sempre começa com a pergunta, né, que não chega nem a ser uma pergunta.
A básica, né?
A básica da básica. É, pra quem não te conhece, se apresente, diga o que você é, e explica pra gente como você foi chegar aonde você tá hoje, né? Aonde você tá trabalhando na ESPN, trabalhando no Facebook e outras coisas. Como que você foi chegar até aí? Manda, o tempo é seu, meu querido, manda ver.
Bom, pra quem não me conhece, eu atualmente trabalho como apresentador e narrador de esportes e também tenho atividades de influenciador, streamer / youtuber. É, na parte do tempo que resta, né? A gente atualmente tem que ser híbrido, eu acho que até uma coisa que é um assunto super legal pra gente falar mais pra frente nessa conversa, mas a minha atividade principal atualmente é apresentador e narrador de esportes. O que acontece? Eu sou um cara que vem da área de TI, eu tenho um background de grandes empresas, eu trabalhei em várias gigantes multinacionais na área de TI aqui no Brasil. E eu sempre tive o jogo como um hobby, né? Inclusive, eu conheci o seu canal aqui na época que jogos eram só hobby pra mim, né? É uma coisa muito legal, tenho até uma história muito, muito curiosa lá por volta de 2014 ou 15 pra contar. E assim, chegou uma hora que eu comecei a ter alguns sintomas de burnout. Para quem não sabe, burnout é um excesso de estresse, é uma doença psicológica que ela é causada a partir do excesso de estresse contínuo, né, numa pessoa, e você acaba tendo diversos sintomas e diversos problemas. Eu comecei a ter efeitos de burnout no meu dia a dia, começou a impactar muito a minha vida pessoal, começou a impactar a minha própria vida profissional. Eu comecei a trocar de emprego mais rápido do que um intervalo de um ano. Então eu trocava muito de empregos, eu ficava menos de um ano nas empresas. E já trocava porque eu me sentia muito saturado, me sentia muito irritado, cansado. Eu era muito impaciente. Então eu passei a não ser mais feliz com o que eu fazia, né? Eu trabalhava na área de TI, eu era gerente de projetos na área de TI. Então,
você chegou a buscar ajuda psicológica? Só interrompendo.
Não cheguei. Eu não tinha noção que era isso, na verdade, na época. Você acha às vezes que é só estresse, né? Geralmente o mais comum é a pessoa achar só que tá cansada, ou que é fadiga, ou que quer trocar de profissão. É bem difícil ter um autodiagnóstico de burnout, né? Eu acabei passando num especialista tendo esse diagnóstico depois. Mas eu acabei tomando uma decisão por volta de 2014, que eu queria viver de esportes. Em 2014, a gente tinha aí, né, o Zangado tá ligado, 2014, pouquíssimas pessoas desbravavam o YouTube, o conteúdo ao vivo não era...
Não era comum como hoje em dia, né?
Não era comum, não era um negócio que a galera consumia, né? A TV era muito mais forte do que atualmente ela é. Então, eu não vi uma saída, uma opção. Então, eu comecei a gerar, tanto que o meu canal do YouTube é de 2014, né? A criação dele, julho de 2014, mais ou menos. E eu comecei a experimentar um pouco do que era esse negócio de criar conteúdo e tudo mais. Eu acabei não conseguindo dar uma frequência porque eu precisava trabalhar. Você precisa pagar as contas, né? Você precisa... né? É o grande dilema da pessoa que quer viver de gaming, de esportes, né? Você não pode se dedicar àquela coisa porque você não ganha dinheiro suficiente para pagar as contas. Aí você precisa trabalhar...
Você, quando falou assim, eu quero viver de esportes, mas então você queria ser atleta.
Não, eu queria ser narrador.
Sério? Desde o começo?
Desde o começo, porque assim, qual foi a minha lógica, né, na cabeça? Para ser gerente de projetos, independente da área, mas principalmente na área de TI, um soft skill que você tem que ter, né, uma habilidade que você tem que ter, é a comunicação. Sua comunicação tem que ser muito boa, porque 80% do seu trabalho é comunicação, e é fazer pessoas que não se comunicam bem se comunicarem bem e todo mundo se entender, né? O trabalho do gerente de projeto basicamente se resume à comunicação. Então, eu conseguia fazer isso muito bem, né? Integrar pessoas, integrar áreas. Eu falei, poxa, jogar é legal, fazer stream é legal, mas e narrar, né? Eu comecei a preparar, então, eu tive essa vontade inicial em 2014.
Chegou a se esperar em alguém? Não.
Cara,
na época,
logo de
nacionais
cara...
Nacionais ou internacionais?
Assim, uma referência que todo mundo tem, mas que muita gente fala brincando que odeia, né? É o Galvão Bueno. E assim... É verdade.
Galvão Bueno é um monstro, cara.
É verdade.
É verdade, é verdade mesmo.
É verdade. O Galvão Bueno, ele é um ícone.
Eu vi vários narradores de esporte que curtem ele.
Tudo bem. Eu concordo. Eu concordo. Assim,
tem essa parte.
É assim, eu cresci com o Galvão Bueno, não vou mentir.
Eu também.
Todo tetracampeonato, 94 da
94.
Galvão Bueno.
Sim.
As corridas do...
Do Senna. As corridas do Senna, na voz dele.
Tipo assim, ele narra bem, ele tem a voz bonita e tudo mais. O que foi fazendo o Galvão ficar chato ao longo dos anos? É que ele é sempre brother dos atletas, do Senna e tal. E ele quer transparecer isso na narração dele, entendeu?
Sim, tipo, sim.
Ontem eu almocei com o Senna, tipo, merda.
Então, é que isso... Chato.
Eu vou defender ele depois,
É muito da personalidade do cara, né? Não é nem tanto do trabalho, do trampo do cara, da qualidade profissional, mas é muito mais da personalidade do cara, né?
Bingo, exatamente.
Então, assim, o Galvão não tem como. Ele é uma voz marcante da nossa geração. Acho que a gente deve ter uma idade muito próxima, né? Cara, eu tive um exemplo mais recente, que é um colega de trabalho, que é o Rômulo Mendonça, que pra mim é um cara absurdo, absurdo. Rômulo, que faz NBA, pra quem não conhece, né? Cara, o Rômulo, eu tenho um estilo muito parecido com o do Rômulo, sabe? Uma narração muito mais leve, uma narração muito mais dinâmica, um negócio que fala a língua de quem tá assistindo, e não é um negócio tão formal. Então, eu me identifiquei muito com ele por isso. Por ser um negócio muito mais divertido e um negócio muito mais entretenimento. E muito menos o padrão Globo, né? Que a gente tinha na TV até, sei lá, 10 anos atrás. Que era um negócio super quadradinho, super restrito, super roteirizado.
Engessado, né?
Super engessado, né? Tanto que você vê... eu tô dentro da ESPN, né? ESPN é uma empresa que... Ela comunica com esportes americanos com um público muito mais jovem. A Globo vem fazendo essa mudança, é verdade, já de uns 6, 7 anos pra cá.
Quase que forçada, né?
Quase que forçada, porque o mercado exigiu isso, né? O público que consome acabou demandando isso, e a própria público da internet. Porque a internet começou a pressionar a TV de uma forma que, se a TV não começa a se adaptar, a internet engole. A internet é muito mais forte, a internet é de graça. Eu sou tinha internet muito mais, tá ligado? Então, assim, o que acontece? Quando eu comecei a... só pra fechar o loop lá, em 2014, 2015, eu falei, bom, eu quero narrar. O que que dá pra gente narrar? Na época, tava o anúncio, o pré-anúncio do lançamento do Overwatch.
Sim.
O FPS da Blizzard. Então, eu falei, bom, vai lançar esse jogo. Ninguém joga, não tem ninguém. O que que eu vou fazer? Vou narrar esse jogo. Acabou de chegar no mercado, ninguém faz ele. Vou crescer, vou desenvolver junto com a comunidade ele. Então eu fiz um plano de rollout da minha vida. Não é mentira, eu dei esse nome mesmo, rollout da minha vida. como um bom gerente de projetos. Eu planejei 2015, 2016 e parte de 2017. Quanto que eu ia gastar, mais ou menos, em média, por mês, dinheiro para pagar as minhas contas. Considerei que eu não ia receber nada a partir de 2016, então eu não ganharia um centavo 2016, 2017 inteiro. E eu trabalhei até o final de 2015 e o iniciozinho de 2016, eu trabalhei e só juntei dinheiro. Então eu trabalhava e juntava dinheiro,
Mas com alguma coisa ligada à área já ou não?
Não. Na época eu trabalhava na Bridgestone. Eu fazia a gestão dos projetos da Bridgestone em Santo André, aqui em São Paulo. Então, assim, eu só trabalhava, juntava dinheiro, e à noite eu chegava e estudava em casa. Porque é legal você ter o dom da comunicação, você consegue aperfeiçoar a comunicação. Muita coisa você aprende, mas você precisa estudar, né? Então, eu comecei a trabalhar algumas frentes paralelas. Então, a gestão financeira, principalmente, né? Porque eu falei assim, bom, eu vou começar. Poucas pessoas fazem isso. E em 2016, não é que nem hoje, que tem gente com 21 anos com um contrato com grandes empresas. Né? Que nem a gente vê alguns jogos, principalmente os mobiles, né, que são os mais novos. Mas 2015, 2016, cara, dava pra contar nos dedos de uma mão, assim, a quantidade de narradores que tinha. Na época, a Riot era o sonho de todo mundo que queria trabalhar com esportes. Porque a Riot pagava um salário CLT todo mês, garantido, em carteira assinada, tá ligado? Então, tipo, eu não ia entrar naquele mundo. E se eu fosse entrar, como que eu ia pagar minhas contas, tá ligado? Então, falei, mano, eu vou juntar muito dinheiro. Aí eu ganhava muito bem como gerente de projeto, mano. Eu ganhava, modéstia à parte, eu ganhava muito bem. Eu ganhava, tipo assim, o que eu ganho, vai... Próximo do que eu ganhava um pouquinho menos do que eu ganho hoje, vai. Mas até ano passado, provavelmente, era o que eu ganhava. O meu salário do ano passado era o que eu ganhava, tipo, em 2015, tá ligado? Sim. Como gerente de projeto. Então, eu comecei a juntar todo o dinheiro que eu ganhava, mano. Todo o dinheiro que eu ganhava. E aí, foi numa época...
Pra poder fazer essa pausa.
Não, é pra poder fazer essa pausa e fazer o negócio virar,
no futuro, né?
Sim, sim.
Sabe quem que a sua história aparece? Acho que umas semanas atrás eu fiz um especial no canal do anime, do mangá, One Punch Man. Uhum. O criador do One Punch Man, o One, fez exatamente isso. Ele trabalhava numa profissão que ele não, assim, que ele gostava, mas não era o sonho da vida dele. E ele teve que interromper a criação das histórias, né, para trabalhar um ano e juntar dinheiro, porque ele sabia que quando ele voltasse a trabalhar com mangá, ele não ia ganhar nada, entendeu? Exatamente igual, ele fez um planejamento exatamente igual. Mas pode continuar.
E assim, foi muito doido, porque, cara, você planeja as coisas, mas é a vida, né? Não é um jogo, mano.
Com certeza.
Não é um vídeo que você faz o roteiro e aí depois você vai lá e edita, mano. Tipo, assim, começou a acontecer um monte de coisa. Foi numa época que meus pais ficaram desempregados, a gente morava num apartamento onde eu tenho mais dois irmãos e todo mundo, cada um tinha o seu quarto. Foi numa época que a gente se mudou e não tinha dinheiro pra manter todo mundo, então eu fui dormir num colchão na sala da minha mãe. Durante um ano eu dormi no colchão na sala, porque não tinha onde ficar, né? E eu não conseguia me sustentar sozinho, morando sozinho, então... Comecei a juntar dinheiro pra isso. Assim, obviamente, até falando pra galera, tem gente que tem situação muito pior, tem gente que não tem nem onde morar. Mas é um choque de realidade pra você quando acontece esse tipo de coisa com você do dia pra noite, sabe? Você fala, putz, e agora? O que eu vou fazer da vida? Assim, eu não quero fazer isso, mas e agora, né? Então eu acabei que indo morar sozinho, meio a contragosto, porque eu sabia que eu precisava ter um espaço meu pra poder... criar, para poder me desenvolver como narrador e como gerador de conteúdo.
E você então, teve apoio, assim, dos seus pais, família e tudo mais, durante esse processo?
Imagino. Cara, não tive, porque foi meio considerado, assim, um pouco de loucura, sabe? Foi meio considerado um pouco de loucura. Inclusive, o Mozão tá ouvindo, Priscila, beijo, amor, te amo. Mozão tá aí, Mozão deu apoio. Mas a gente tinha, assim, umas discussões semana sim, semana não. Porque ela sempre se preocupou muito, né? No sentido de, meu, pô, tem certeza que vai dar? Vai dar, não vai dar? Vai dar certo, não vai dar certo? Então a gente discutia com muita frequência. E eu falava pra ela, falava, meu, acredita, pô, confia, vai dar. Vai dar. E assim, o dinheiro indo rala abaixo. Dinheiro, só saía dinheiro, não entrava. Era só boleto entrando, todo mês. Né, e com o mínimo de infraestrutura de computador né, disponível e tudo mais, de tecnologia disponível por causa do custo, por causa do dinheiro limitado, até que um momento em 2016 mesmo, o dinheiro acabou, no fim de 2016 o dinheiro acabou, eu tinha planejado até o meio de 2017, não durou, porque eu tive que me mudar e morar sozinho, os custos ficaram muito altos. Para minimizar isso, eu tirei de várias frentes, né? Então, eu tinha um carro e eu refinanciei meu carro, então...
Caramba, você sacrificou muita coisa, cara.
Isso que é acreditar, né, num sonho e perseguir. Caramba, e até o fim.
Eu tô escutando sua história assim...
Daria um livro, um filme, né?
Você passou por muita coisa para conseguir chegar aonde você tá.
Sim.
Tipo, você fez o seu planejamento, você juntou o seu dinheiro, o dinheiro acabou, você se endividou mais ainda, teoricamente.
Sim.
E quando veio essa luz, cara? Essa mão pra te puxar pra cima?
Eu ainda tive mais uma leva de endividamento, porque acabou o dinheiro do refinanciamento do carro também, né? Porque, assim, deslocamento e tal. No começo de 2017, começou a entrar dinheiro. E, né, só que assim, hoje é até um absurdo falar esse tipo de coisa, mas dificilmente você acharia uma pessoa que trabalhe em uma transmissão de esportes que receba um valor de diária como esse, mas eu comecei ganhando R$100 por diária de narração, às vezes pra narrar até 6 horas. E assim... Pô, o problema é que entrava, às vezes, sei lá, R$1.000 no mês e saía 5. Uhum. A conta não fechava, tá ligado? Porque o refinanciamento, ele te dá um dinheiro imediato. Só que você continua pagando, porque aquele valor vira uma parcela pequena. Né? Mas é uma bola de neve. Assim,
tem uma frase que diz o seguinte: dê uma arma a um homem e ele rouba um banco. Dê um banco ao homem e ele rouba o mundo, entendeu? Quem manda no planeta é banqueiro, velho. Não é político, é banqueiro.
Banqueiro
dita tudo e manda em todo mundo. Todo mundo deve banco. Todo mundo deve banco, velho. Impressionante. Manda, continua.
E aí, o dinheiro começou a acabar. Eu falei, cara, não tem mais de onde tirar dinheiro, meu Deus. E assim, e o negócio do... É muito duro você viver sozinho, viver do tipo morar sozinho nesses momentos, tá ligado? Porque você olha pro lado assim, você fala, mano, preciso conversar com alguém, velho. Não tem ninguém pra você conversar, mano. Tipo, sei lá, preciso desabafar.
Trocar uma ideia, né?
Trocar uma ideia, tá ligado?
Mesmo que não seja ouvir respostas, mas falar, desabafar, falar o que tá sentindo, né?
É isso, tipo, contar, sabe? Meu, hoje não tô me sentindo legal porque aconteceu isso. Não, hoje eu tô feliz porque, pô, tal coisa deu certo, sabe? Ó, hoje no estúdio foi assim, foi assado.
Porque não é um costume muito, muito comum da geração passada de homens, por exemplo. Dos nossos avós, dos nossos pais, assim. Tipo, não era um costume, digamos assim, masculino se abrir. A gente tá
querendo
isso aí por agora, né? Pra essa geração.
Não, nossa, gigante.
Tirar essas coisas de dentro do peito. O homem carregava tudo até o fim. Por isso que a taxa de suicídio masculino é 4 vezes maior que a feminina. O homem não se abre, velho. Não fala as coisas.
E aí eu conseguia, né, eu morava razoavelmente perto da minha noiva, né, a gente tá junto há 15 anos, né, a gente tá junto aí... A gente já passamos por tudo já, mano, já passamos todos, por tudo já.
De platina já.
É, mano, já... Ela tá comigo desde o salário de 260 por mês, então, desde quando eu não era nada até hoje, graças a Deus que eu consegui com algumas conquistas, ela tá junto, então, é assim, é a pessoa da vida, e assim, é com ela que assim, às vezes eu ligava, sabe, meu, fala comigo, tipo, nesse tom, tá ligado? Meu, fala comigo qualquer coisa, puxa um assunto, eu não sei, eu quero conversar, tá ligado? De algum assunto, porque você começa...
Senão você pira, né?
Você pira, e você sozinho, num cômodo, sabe? É foda. E eu não tinha mais de onde tirar dinheiro. Eu falei, meu, eu preciso enxugar custo. Aonde eu tô gastando? Não tem como você tirar o aluguel e o condomínio. Você fala, meu, beleza, eu posso, mas eu tenho que me mudar. Isso gera um pequeno custo imediato, mas o ganho do dinheiro é a longo prazo. Eu não podia esperar, não tinha mais como esperar. Já tinha passado um ano, eu já tinha investido muito dinheiro nisso e não estava dando retorno ainda. Aí eu peguei mais um empréstimo no banco e aí eu fiz a conta. Se eu pegar um empréstimo e eu quitar o meu refinanciamento do meu carro, o custo da parcela do empréstimo vai ser menor ou vai ser maior? E aí eu percebi que ia ser maior. Então, o que eu fiz? Eu peguei o empréstimo e eu peguei o empréstimo, usei para sustentar o meu dia a dia, pagar o meu refinanciamento, e uma parte, eu fiz o cálculo do valor, e uma parte pagar o dia a dia. Então, sei lá, eu peguei de empréstimo, acho que quase o dobro do valor do meu refinanciamento. Eu fiquei devendo quase 100 mil, mano, no total.
Nossa.
E aí
com
eu.
Prazo imenso, imagino também.
E assim, meu carro é um Cobalt, tá? Que eu tenho ele até hoje, inclusive. É um Cobaltzinho humilde, 1.4 lá, bonitinho. O Cobaltino. E assim, Quando eu paguei o carro, eu quitei o carro, eu falei, beleza, eu tenho aqui uma emergência. Porque se eu precisar, eu refinancio de novo, chupinho esse dinheiro.
Vai tudo de novo.
Não, porque eu joguei a financiadora contra o banco. Então, assim, eu brincava com os juros. Os juros do refinanciamento é muito mais baixo que o do banco. Então, eu brincava com do mesmo jeito que eles brincam com a gente. Filhos da mãe. Eles roubam a gente todo dia, pô.
Então, tipo, em nenhum momento de tudo isso que aconteceu contigo, você pensou em desistir. Porque você só pensava em como...
Eu ia viabilizar.
Como dar
tinha que acontecer, né?
Tinha que acontecer.
Cara, em alguns momentos, assim, eu pensava em desistir. Falava assim, putz, meu, não vai dar certo. Não vai dar certo, gastei já muito dinheiro com isso. Não tá indo, eu não tô ganhando dinheiro suficiente.
Agora, Petra, indo um pouco mais à frente pra gente poder conseguir entrar na parte do seu trabalho, avançando
Sim.
um pouco a história. Quem que foi que te estendeu a mão para você chegar onde você tá agora, para daí sim a gente começar a falar do que você faz? E o Cristiano tem uma pergunta com relação a, porque ele acompanha também uns lances de esportes, e o próprio Guilherme também daqui a pouco. Quem que esticou a mão? Quando que deu certo?
Mais ou menos 2018. 2017 começou a entrar dinheiro, mas não o suficiente, mas 2018, deu certo mesmo em 2018. 2018, em 2017.
Lembre-se da linha do tempo aí que ele fez, hein? 2014, 2018.
É, 2018 foi a hora que o negócio virou de vez e tipo assim, caramba, beleza, eu tô no 0-0, tá ligado? Entra dinheiro suficiente pra pagar o que eu gasto e eu não devo nada. Então, beleza. Em 2018...
Qual foi a empresa que te...
Foi a... Na época, eu não ganhava dinheiro com Overwatch e com a Blizzard. Eu narrava de graça. 2016, 2017, eu narrei todos os campeonatos tudo de graça. Era só campeonato de comunidade, aqueles campeonatos de ESL.
Só Overwatch?
No começo, só Overwatch. A primeira empresa que me estendeu a mão foi a CD Projekt Red, que inclusive é tão crucificada hoje em dia. Nossa, porque...
É uma empresa super, super legal com os fãs e tudo mais, só que deu o que deu aí.
É um negócio que, pô... Enfim, é um papo talvez para uma outra discussão, mas...
Daria horas.
A CD Projekt Red, eu sempre fui muito fã de The Witcher, né?
Sim.
E dentro do The Witcher 3 tem o Gwent, que é o jogo de cartas. E,
Você começou a narrar Gwent, então?
Sim, eu narrava Gwent. Quando o Gwent virou o Gwent Standalone, que veio o jogo separado, e ele veio pro Brasil, eu fiz um teste... Eu mandei um teste de narração em cima de uma transmissão em polonês... E aí o cara na época, o Vinícius Junqueira, um abraço, Junco, estamos juntos, meu parceiro, a gente é super amigo até hoje. Ele pegou, ele viu esse meu teste, achou do caramba e me contratou, né? Isso, ele me contratou no meio de 2017. Só que o negócio começou a virar mesmo para ter um contrato, não sei o quê, 2018, porque a gente trabalhava muito por diária. Então era tipo pingadinho, né, em 2017. E no final do ano de 2017, então foi uma sequência, né? Do meio pro fim do ano de 2017, eu comecei a consolidar para iniciar 2018 consolidado e ter a garantia de um ano de que eu ia ter trabalho. E em outubro de 2017, outubro, novembro, o Felipe Félix, muita gente não vai conhecer, ele é um cara muito dos bastidores, ele é gerente de esportes da ESPN. O Felipe Félix, ele me deu a oportunidade, ele me viu na BGS narrando Gwent. Naquele finalzinho de 2017.
Uma coisa puxa a outra, cara. Você fez de graça na Blizzard pra divulgar, parou no Gwent, foi pra ESPN. Uma coisa puxa a outra, mas exige sacrifício, né?
Ele me viu no stand, né, da CD Projekt Red, quando eles estavam fazendo aquela sequência de divulgações do Gwent no Brasil. E aí ele falou, mano, quer fazer um teste lá na ESPN? Eu tô precisando de um narrador de esportes pra equipe e tal. A gente vai ter vários produtos na casa e tal. E muita gente não sabe, mas a ESPN, ela é pioneira em esportes. Ela é mais pioneira do que a ESPN norte-americana. O produto esportes na ESPN começou no Brasil e depois eles exportaram pros Estados Unidos, né? E aí, óbvio, nos Estados Unidos os caras têm muito mais dinheiro e tudo mais, né? O negócio virou muito mais rápido lá, né?
Tá narrando o que hoje?
Cara, eu narro hoje de tudo, obviamente depende, né, mas o que tá rodando hoje, eu sou narrador contratado da Tencent pro PUBG Mobile, e eu, até o fim do cenário nacional de Overwatch, eu também era contratado da Blizzard pra Overwatch League e Overwatch Contenders América Latina, mas... Isso, passei aí por mais de 15 jogos.
Entra numa pergunta que nós três aqui tínhamos pensado, né? Mas eu vou deixar o Cristiano fazer a pergunta primeiro com relação a ser um narrador, né? Então, vou deixar o Cristiano fazer. Eu sei que o Guilherme também, quando ele mandou as perguntas que ele queria fazer, tava a mesma pergunta. Então, um puxa o outro, daí você responde. Cristiano, manda a sua pergunta.
Eu perguntei essa questão dos jogos que tu narra, porque eu até vi no teu canal que tu tava narrando alguma coisa lá de Warzone. Do Zigueira, do Next, da
Sim.
galera lá, que é um jogo que, consequentemente, eu jogo também, né?
Sim, e jogo muito.
Eu acompanho o esportes há algum tempo, desde 2014 e tal, principalmente no cenário do League of Legends, e tem alguns narradores que eu acompanhei há algum tempo, hoje eu não acompanho mais, e eu via que eles tinham uma dedicação muito grande em ver o cenário mundial, não só aqui no Brasil. Pra ver, olha, aquela tática que tá sendo usada lá na Coreia, eles vão estar implantando no Brasil, como é que a gente vai analisar. Só que esses narradores, eles são específicos de League of Legends. Pra ti que narra vários tipos de jogos, qual que é a tua maior dificuldade? É aprender a jogar o jogo? É aprender ter visão para narrar o jogo. Qual que é a dificuldade de um narrador de esportes num patamar que tu tem, que é bem grande, não é tipo um jogo específico, são vários.
Sim, isso aí foi uma das coisas que o Guilherme também tinha pensado em
perguntar. É, eu posso emendar só a pergunta, só para fazer um adendo, né? Deixar a pergunta com um pouco mais de elementos, além do que ele já fez. Mas perguntar em relação a conhecer os jogos de fato, assim. É, qual a dificuldade de você ser chamado para um jogo e de repente você não conhece aquele jogo e ter que conhecer vários personagens, itens, habilidades, campeões, jogadores, nomes de jogadores, a dificuldade e também fazer uma correlação de jogos tradicionais, de esportes tradicionais, com os jogos de esportes.
É, tá. Quando o Petar responder, eu ainda tenho mais uma coisa para acrescentar, mas vou deixar você responder primeiro para não...
Boa. Bagunça, né? Para não embananar. Boa. Com relação à maior dificuldade, eu acho que atualmente, e isso mudou de uns 2 anos mais ou menos para cá, a maior dificuldade atualmente é você transformar uma transmissão de esportes em entretenimento. Tá muito maçante assistir uma transmissão de esportes. O público brasileiro é um público muito diferente do restante do mundo. Por exemplo, o público que assiste transmissão de esportes nos Estados Unidos, eles são os caras que, na minha opinião pessoal, né, isso é uma opinião minha, eles têm uma barra de exigência de qualidade que não é tão alta quanto a do brasileiro. O brasileiro, o latino-americano, o argentino também assim, o latino-americano tem uma barra de exigência de qualidade muito alta. E isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa, porque você empurra, você força o mercado a melhorar. Ou vai por amor ou vai por terror, mas vai.
Sim, mas e assim, a gente tem vagabundo que gosta de desmerecer também. Né?
Sim, sim, ah não, tá, vá.
O que mais tem é... É, o moleque não sabe falar nem português e tá falando, que cara aí, não sabe nem narrar.
Sim, sim.
Você não sabe nem falar, velho. O cara não sabe narrar, você não sabe nem falar português, cara. Isso aqui é...
Ai, ai.
O cara quer que o narrador saiba jogar tão bem ou melhor que o jogador, inclusive, né?
É tipo isso, né? Assim, o que eu falo geralmente pra esse pessoal, que eu já tô super acostumado a lidar, né? Eu falo assim, meu, vem cá. Passa um dia no meu lugar aqui.
Boa.
É o cara que a hora que ele olhar pra câmera e ele vê que a câmera é do tamanho de um braço, assim, ó. No mínimo, tem umas câmeras que é o dobro desse tamanho. Ele vai olhar pra câmera e vai falar, meu Deus, e agora?
Trava na bem hora.
Tá. Aí se tiver um teleprompter assim, ó, rodando um monte de letrinha que ele tem que ler e olhar pra lente ao mesmo tempo e não parecer que ele tá olhando e lendo.
Eu vi o cara falando assim, o diretor.
E o cara falando aqui, ó, ele conversando e falando com alguém, falando na orelha dele ao mesmo tempo, e o som do jogo, o som do tiro, o som do efeito, mais 80 luzes na sua cara e ele ainda parecer que nada tá acontecendo. Aí eu falo, pô, aí você é bom, aí você me criticou com qualidade. Mas 90% do pessoal não vai conseguir nem falar de frente pra câmera, então eu falo assim, gente, só vim aqui fazer melhor, aí você pode entrar no meu lugar, tá liberado, né? É. Mas no começo eu ficava bravo. Mas, né, respondendo a pergunta do Cristiano e do Gui, cara, transformar entretenimento é a maior dificuldade hoje, tanto que... Eu uso a minha comunicação, uso o meu jeito, os trejeitos, os memes do momento, as músicas do momento, a linguagem do momento, né, para trazer o público mais próximo. E assim, a segunda maior dificuldade que já vem linkada com a primeira é você trazer novos jogadores, porque tem muito jogo. A quantidade de jogos dentro do mercado de esportes é absurda. E esse público é muito dividido, ele é muito segmentado. Eu inclusive falei isso essa semana, né, com o pessoal do estúdio lá na transmissão do PUBG Mobile. Galera que gosta do jogo já vai ver o jogo. Eles estão lá pra ver o jogo ou pra ver o time. Sim. A maior parte. Poucos estão lá pra ver a equipe de transmissão. E tudo bem, a gente sabe disso. A gente é uma ponte entre o jogador que tá jogando e a pessoa que tá assistindo. A gente só faz o link da comunicação. Eu não sou a estrela principal do show. A estrela principal do show são os jogadores. E quanto mais a pessoa que estiver na transmissão ali, narrador, apresentador, comentarista, analista, tiver noção disso, mais bem sucedido ele vai ser.
Você busca levar aquilo, transformar aquilo em entretenimento para as
pessoas. Exato.
Né?
E assim, a gente tem que trazer novas pessoas. E aí que tá a segunda maior dificuldade. Tem que ser uma coisa que é agradável e tem que ser para novas pessoas. O cara que gosta, ele já vai ver. E o que não falta são exemplos. Você olha pro Gaulês. Por que a galera gosta de assistir o Gaulês? Porque o Gaulês é engraçado, o Gaulês fala aqui, ó. troca ideia, brother, ele é parceiro. A transmissão do Gal tem mais audiência. Por que que a galera gosta de ver o baiano? Porque ele farpa, tudo bem. Aí é o jeito dele. mas por quê? Ele troca ideia. Ele tá aqui com a galera no bate-papo. O second screen é muito mais próximo da audiência do que a transmissão oficial quadradinha. Tanto que você vê que a Riot mudou completamente o CBLOL esse ano. As cores, a forma de apresentar, a roupagem, o roteiro. Mudou tudo, né? E aí, indo, né, junto com a do Gui, você tem a dificuldade de um novo jogo sempre que aparece, não adianta, você tem que instalar e jogar. Uhum. O melhor jeito de você pegar o negócio, na hora que você estiver narrando, você fala com propriedade, tem que pegar e jogar. Assim, existe a teoria lá do 0-100,
né? Jogador mediano, pelo menos, né?
Pelo menos mediano, mas você tem que saber a teoria, né? Você tem que saber que se você chutar uma bola reta, ela vai reto. Né, fazendo uma analogia.
No que eu ia falar, que é a terceira coisa que eu ia colocar em cima da pergunta. Porque assim, quando vem o jogo que você vai narrar, você falou Overwatch, PUBG, sei lá, CS, qualquer coisa parecida, você tem que entender daquilo. Então você tem que ter uma noção.
Sim.
Ele precisa entender aquilo. Tipo, é igual quando você tem lá uma transmissão de futebol, tem um narrador, né? Que a gente falou, o Galvão Bueno. Tem o Galvão Bueno ali. Aí, geralmente, os comentaristas, eles são ex-jogadores, né? Que é uma visão ótima você ter de um ex-jogador de futebol estar ali, ex-jogador de basquete, opinando e dando a visão de dentro do campo e tal. Mas tem aquele comentarista, tipo o PVC, lá do futebol, da ESPN, que é uma enciclopédia de futebol e não é um jogador.
Né? Sim.
E no caso do MMA, tem o Luciano Andrade lá do canal Combate, que o cara que é uma enciclopédia do MMA e também não é lutador. Tipo, às vezes, para você falar de um assunto, você não precisa ser pro player, né?
Então, não.
Você narra o jogo, ele entende do jogo, não quer dizer que ele é o melhor, ele não precisa disso, isso é bobagem de moleque.
Total. Nossa.
Não é porra nenhuma, entendeu?
Nossa, é uma baboseira. É uma baboseira assim, sem tamanho.
O moleque não sabe porra nenhuma da vida, não sabe como que as coisas funcionam. É. E aí, acho, tipo, esse cara não sabe nem jogar, e daí? E daí?
Quem disse que eu preciso saber jogar pra saber o que tá acontecendo?
Você não sabe, é aquilo que eu falei, você não sabe nem falar, o cara não sabe jogar, você não sabe nem falar, mano. Não sabe escrever, não sabe português, não sabe tabuada de 5.
Você tá, tá sendo alfabetizado ainda.
É burro pra caralho, mas é bom no Free Fire? Foda-se se você é bom no Free Fire, você sabe nem falar o nome do jogo.
Assim, até pra galera que não sabe, né? Eu já narrei 7 modalidades na minha carreira. O e-sport é só uma modalidade, eu nem tô contando os jogos dentro, né? Tô contando modalidade. Então, eu já narrei futebol americano, eu já narrei basquete, já narrei muito beisebol. As últimas 3 temporadas, desde que eu entrei na ESPN, eu narrei beisebol. Eu já narrei boxe, eu já narrei...
Mano, beisebol. É muito difícil.
Cara, eu joguei beisebol quando eu era criança, então eu já sabia as regras, foi muito mais fácil, na real. Mas assim,
o cara jogava beisebol, jogava taco, mano. Tinha 2 latas de óleo.
Eu joguei taco também.
Um taco de madeira, assim, o cara
Sim.
jogava uma bola pra derrubar a lata, você rebatia outros, pegava. Só isso, cara.
É engraçado aí no Mato Grosso chamar taco, porque em Santa Catarina eles chamam bets. E lá no Rio Grande do Sul é taco também. Aí aqui em Santa Catarina é bets.
Não, mas aqui em São Paulo também tem o taco também, de rua. Tem o taco.
O Pets é um pouco mais chique.
É criado em condomínio esse daí.
Não, senhor. Eu cresci morando em casa, ralando cotovelo tudo. Cotovelo tudo regaçado, ó. Tudo regaçado de bicicleta na rua.
Pipa ou Pandora, você não comprava, você ia na feira comprar.
Não, já fiz pipa com sacola de lixo pra empinar na chuva.
Já fiz também, já.
Pra empinar na chuva. Mas não deu certo, não subiu, era muito pesado. Mas assim, A maior dificuldade foi quando eu peguei e tive que... Porque quando eu entrei na ESPN, houve essa exigência, né? Petra, você tem que ser multidisciplinar. Você tem que saber fazer mais de alguma modalidade além do esporte.
Aí tu não e falou, cara, pra eles, ah, já trabalhei em TI, cara. TI.
Aí eles falaram assim, meu, o que, que você sabe fazer? Eu falei, olha, eu já joguei beisebol na vida, eu sei narrar futebol, porque eu, né, brasileiro, e é isso, mas eu posso aprender. Então, eu peguei o esporte americano mais difícil, na minha opinião, que é o beisebol, em quesitos técnicos de transmissão, porque a galera vê pouco esse backstage, né, da transmissão, eles veem muito o produto final, né, que é a transmissão em si. Então, por exemplo, eu faço, sempre que eu preciso entrar numa transmissão de beisebol, eu faço 2 horas de preparação antes da transmissão, onde eu preciso separar informação, estatística, nome de jogador, posição, o que ele fez nos últimos 3, 4, 8 jogos. Tem toda uma preparação, wrap-up, né, que a gente fala, que a gente faz. Porque na hora que você chega numa transmissão de beisebol de 4 horas, onde você tem que soltar estatística de tudo que já aconteceu na história daquele confronto, daqueles jogadores, é muita coisa acontecendo e é muito material. Então, foi uma diferença muito grande.
Dica se eu tiver errado também. Em relação, fazendo uma comparação com esportes tradicionais, mais focado no futebol, por exemplo, e, por exemplo, LOL. No LOL, eu vejo que os narradores e os comentaristas, eles utilizam muito mais o tempo, eles falam durante muito mais tempo do que de um jogo de futebol, por exemplo. Eu vejo o jogo de futebol muito mais momentos de pausa. Em esportes, eu vejo menos esses momentos.
Mas daí também o futebol, tu diz assim, tipo, televisionado, né? Porque se tu tá na rádio...
Tem que explicar tudo o que tá acontecendo.
Quando eu era criança, eu tinha um avô que preferia acompanhar futebol pelo rádio.
E aí, meu avô também.
Tá, mas não é aquela coisa, liga a TV e sintoniza no rádio.
Muta a TV e ouve no rádio. Meu avô era assim.
Ele pegava o radinho de pilha, puxava a antena, falava, olha como é bom, olha como é maravilha que é isso. E o cara falava, blu, 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 blu. Eu falava, não tô entendendo porra nenhuma o que tá falando.
Não, e o mais engraçado é que o gol sai primeiro no rádio, por causa do delay do... Então, tipo, meu avô encostadinho também aqui, ó, com o rádio assim, ó. Olhando pra TV, ouvindo aqui, ó.
Meu amigo tava na faculdade, daí tava tendo Grenal, aí tava todo mundo no refeitório lá. Aí só um cara com o radinho assim, bem no fundo, assim, mas assim, o refeitório lotado assim de jeito, daqui a pouco. Vai bater o escanteio, não sei o que, escanteio, daqui a pouco o cara. Gol! Gol! Foi gol! Foi gol! Daí o pessoal, Paulo Cu, não sei o que! Tinha toda emoção, tinha umas. Acho que tinha umas 100 pessoas.
Dando spoiler já.
Eu não sei aonde que eu vi isso, que tinha uma piada que isso foi 1 milhão de anos atrás. Que o cara tava no estádio de futebol, a piada era assim, o cara tava no estádio de futebol com o radinho de pilha, assistindo o jogo ali, e ele gritava gol, e aí depois o cara fazia gol no campo, entendeu? De tão adiantado que era o negócio do rádio, velho. Não sei da onde que eu tirei isso, mas enfim, desenterrei.
Mano, é muito bom. E assim, até o que o Gui tinha comentado, né? O esporte tradicional pode não parecer, mas ele é muito roteirizado. Existe uma cadência ali dentro, existe quase que um bumbo de uma banda, mano, tocando. Então você sabe que quando, por exemplo, vou dar um exemplo, do futebol, tá acontecendo as coisas, pá, não, abriu pela direita, vai fazendo um avanço pela linha de fundo, olha o cruzamento, bateu na cabeça, linha de fundo, é tiro de meta. Quando vem o tiro de meta, você já sabe que você tem ali uma margem de uns 10 a 12 segundos, que você já lança. youtube.com/zangado, aqui você acompanha o Zcast, pá, é o tempo que o cara bateu o tiro de meta, entendeu? Então, é o tempo que entra um merchan, por exemplo. Acabou, o cara fez uma falta, você já sabe que é o tempo que entra um corte pra aparecer uma propaganda. Tipo, Havaianas, as legítimas, todo mundo usa, recusa imitações.
Sim. Tudo então, isso hoje é muito... na novela das 8, não perca os acontecimentos.
É isso, é tudo cronometrado. E se você for pro esporte americano, né? Futebol americano, beisebol... Cara, minha mina odeia a NFL. Minha mina odeia. Ela fala, meu, não dá pra assistir. 2 minutos de jogo, 3 minutos de intervalo. 2 minutos de jogo, 3 minutos de... Ela odeia. O beisebol já é um pouquinho mais, né? Já as coisas já acontecem um pouco mais. A NBA é muito mais dinâmico, né? A NBA já é muito mais pá, cesta aqui. Então é muito mais dinâmico o esporte. E a NHL também é um pouquinho mais dinâmico, né? O hockey no gelo. Mas é muito sincronizadinho. O americano, ele gosta de controlar tudo isso. Porque quando ele controla tudo isso, ele consegue vender o máximo de espaços que pode. E ele fica muito rico com isso. Entendeu? É o berço do capitalismo.
Uhum.
Né?
A Super Bowl, acho que um comercial na Super Bowl de 30 segundos é uma fortuna.
O Super Bowl é o evento mais rentável de esportivo do mundo.
Tipo, eu lembro que nessa final do Super Bowl que teve agora, eu falei só de curiosidade, na humildade mesmo, não foi
na pretensão.
Não tinha pretensão de nada, não. Eu falei, você sou um cara humilde, só dá uma bugada aqui que não custa nada. Ingresso Super Bowl, né? Só pra ver Super Bowl prices e tal.
Ah, não, falei.
Era coisa de 50, 80 mil reais pra você sentar.
Sim. Fala, sério. Você já tava programando já pelo programa disso de. Programando a passagem já, o roteiro todo.
Você pensa assim, né? Quando filma a geral, até na final da Eurocopa, essas coisas, quando filma a geral, você vê um monte de gente feia, um monte de gente horrível.
Lotado.
É só gente rica que tá ali, velho. É só o camarão, a lagosta que tá ali, entendeu? É só o escargot, não tem o filé de fritas ali.
Tipo, Champions League também.
Mano, é uma fortuna, é muito caro, velho. E fora, como a gente falou, fora a propaganda, tipo, tem o cara vai, toma um teco, parou.
Falta propaganda.
Eles têm comercial pra todos os tempos. Tem quanto tempo?
Sim.
10 segundos. Manda um comercial de 10 segundos. O cara.
Sim.
Entra lá. Energético! Energético, pronto.
É isso.
Fala, velho. Cara, nem fala. O cara chega. Energético, compra, filha da puta. Aí volta.
É isso. Nisso, ó. Empresas estão assistindo aqui à esquerda, ou à direita, tem um cantinho aqui, você pode anunciar aqui no Zcast, hein?
Ó, paga nós aqui, a gente tá fazendo umas propagandas de graça aí, hein, mano?
Eu já anotei aqui, a Havaianas é uma, a Globo é outra.
Já fez propaganda de muita coisa. Cristiano, manda, tem pergunta aí pro nosso querido Petar, já tá quase estourando o tempo aí.
Não, mas tem poucos superchats, se quiser, dá pra estender mais um pouco o papo
então,
aí.
Então estende, continua aí, Petar, então.
Então, e aí, esse negócio da transição, né, que o Gui comentou, e até pegando um gancho, a transição do e-esporte para os esportes tradicionais, né, que a gente chama, porque a gente coloca o e-esporte numa cestinha separada, né. Uhum. Ele é visto, ele é trabalhado de uma forma totalmente diferente. Então, você pega os casters de CBLOL, os casters da LBFF, por exemplo, os casters do Brasileirão de Rainbow Six. Você pega... Cara, eu já trabalhei com praticamente todo mundo do mercado. Eu já trabalhei junto com a maioria das pessoas que a gente tem no mercado hoje, que trabalha como talento de esportes. A maioria das pessoas, eu já tive oportunidade e... É o perfil, o que mudou a minha vida, o que mudou a minha carreira foi a TV. Uhum. E mudou para melhor, né? Existe um Petar antes da ESPN e existe um Petar depois da ESPN, né? Houve uma quebra de mindset, houve uma mudança de forma de pensar, de forma de enxergar o entretenimento, sabe? Quando eu pego uma transmissão de esportes hoje, eu vejo muito além do que só o jogo que tá acontecendo ali. É uma coisa assim, que é até meio difícil de explicar, de materializar isso. Eu penso em como isso tá sendo preparado pelo produtor, e eu penso em como que eu, enquanto narrador, enquanto comunicador ou apresentador, vou traduzir pra audiência, de uma forma simples, de uma forma divertida, ou engraçada, ou cômica, ou bizarra, dependendo do que for, e que seja fácil de entender, né? Seja uma mensagem curta, inteligível, que dá pra viralizar, que dá pra virar meme. Assim, eu mudei totalmente a minha visão, e isso me deu a oportunidade de, por exemplo, pô, fazer um MMA, fazer um boxe, mano. Eu nunca sonhei na minha vida em narrar MMA. Eu narrei o Lyoto Machida, mano.
Contra quem?
Não lembro, foi ano passado.
Foi no
Bellator.
Antes de entrar no UFC, então, né?
É, não, foi agora, né? Foi agora mais recente, foi ano passado.
Você tá semi-aposentado, então.
É.
Você tá falando tá... minha língua, agora eu não sei.
ele tá semi-aposentado. Mas, assim, foi... ele perdeu por pontos. Mas, cara, é o Lyoto Dragão Machida, pai. É o cara brabo, tá ligado? Você fala, mano, tô narrando o Lyoto Machida, velho. E aí, de repente...
Você deu a vida.
Tá ligado? Eu peguei... eu narrei meu primeiro gol que eu narrei, né? O primeiro gol que eu gritei gol na TV e tal, não sei o quê, foi um jogo do Valência. Foi num jogo da La Liga, campeonato espanhol. E o Valência venceu por 1-0. Foi um gol do Xerichev, inclusive. Eu lembro até hoje.
Deixa eu falar antes da gente ir pro superchat ali. Todos que você falou que te listou, que você trabalhou, né? Você trabalhou com PUBG, com Overwatch, todas essas coisas. Você trabalhou já narrando jogo de luta?
Eu já fiz, mas não foi um negócio assim oficialzão, sabe? Foi muito mais ativações em evento. Então, eu fiz já o DC Universe, como é que é o nome completo do jogo? Aquele lá que tem os heróis da DC?
Injustice?
Injustice. Eu fiz Injustice uma vez numa Campus Party. E eu já fiz Street Fighter, eu acho que eu já fiz Street Fighter também. Mas assim, nada oficialzão, pá, tipo, uma liga legal.
Acho que é mais complicado. Você acredita que seja mais complicado? Se você narrar um jogo tipo League of Legends, que tem lá os campeões, cada um faz alguma coisa, ou o próprio... Eu acho que nesse caso o Overwatch seria mais simples, né? Ou um jogo de luta que é cheio de coisa, cara. Jogo de luta é cheio
cara...
de coisa. Cheio de informação.
Pra mim, o gênero mais difícil de ser narrado é o MOBA.
Eu também acho que é o MOBA.
Com certeza. LOL, Dota. Só é um inferno.
São muitos itens.
Só é um inferno. São muitas variáveis envolvidas. São muitas variáveis envolvidas. Porque quando eu vou olhar pro jogo assim e falo assim, Petra, você narraria isso? O que, que eu olho? Pá, olho na tela. Primeiro eu olho a Hild, né? Que quantidade de informação.
Quantidade de itens, nossa,
que tem na tela que eu tenho que ler. Em milissegundos, entender, processar, traduzir e falar de novo. Então eu já olho. O LOL e o Dota tem muita coisa na tela. Aí o cara que joga vai falar: ah, você não tem, eu jogo, é fácil. É fácil pra quem tá jogando isso há 5, 10, 15 anos.
É fácil pro vagabundo que não trabalha, né?
É, mas, entendeu?
Mas tu sabe. Ou que... pode parecer que é fácil, né? Mas na verdade não é.
Cara, eu ó, pra você ter uma ideia, eu joguei competitivo de CS até 1.4, mais ou menos, na época das lan houses, né? Eu jogava na Monkey aqui em São Paulo, quando tinha as Monkeys. Eu tenho, inclusive, até uma camiseta da Monkey até hoje. E eu jogava na mesma lan house que o Gaules, na época que a primeira formação do G3X. A gente treinava na mesma lan house em Pinheiros, no bairro de Pinheiros, aqui em São Paulo. E, cara, eu tive oportunidades em 2019 de narrar o CSGO. E eu neguei, eu falei, não quero, mano. Mas por que você não quer? Eu falei, mano, o jogo mudou muito.
Já tinha mudado tudo. Né?
O jogo mudou muito. Eu sei como é que funciona o CS se eu assistir, mas eu tenho que estudar os nomes, porque os caras deram nome pra cada canto do mapa. O mapa mudou várias coisas. As armas mudaram. Tem um monte de arma que eu nunca vi na minha vida. Eu chamo a M4 de Colt, que era em 98. Tá ligado? Tipo, pra mim existia antes MP5. Não existe mais MP5 faz muito tempo.
Até narrador de LOL hoje em dia, às vezes utiliza termos em inglês antes do jogo ser traduzido para português, né? Tem muito
que
isso.
Foi como
também
chegou inicialmente. É. Então, assim, você tem que também conhecer os seus limites, sabe? Tipo, conhecer as suas limitações. Por exemplo.
Pra fazer bem feito, né?
Nunca diga nunca, mas dificilmente você vai ver o Petar Neto narrando um MOBA. Porque, mano, eu não acho que eu tenha a capacidade do que as pessoas que já maior do que as pessoas que já estão fazendo de fazer ou igual ou melhor. Então vou me meter naquilo, tá ligado? Já tem gente boa lá, deixa os caras, mano.
Mas eu acho que tu consegue, porque os caras que estão lá, na minha opinião, eles são muito engessados. Tu comentou do baiano, sabe por que o baiano ele bota lá 20 mil pessoas pra assistir, tipo, um campeonato lá, a Copa do Hakim, vou dar um exemplo assim? Porque, cara, eu não aguento mais ouvir o cara falar, lá, usou a translação arcana. Meu, usou o E do EZ e acabou, cara.
Translação
arcana.
É a resenha, tipo... Mas por que, isso... que você acha que... Você falou do Warzone. Por que você acha que eu criei a arquibancada do Warzone, né? Que até que eu divulguei nas minhas mídias. Que eu me inspirei no Gaules, né? Que ele criou o Alambarado da tribo. Eu criei a arquibancada do Warzone porque... É muito chato assistir um Battle Royale.
É muito chato.
Acontece um monte de nada por 15, 20 minutos. É literalmente um monte de nada. Ah, e aí, de repente, depois, em 7 ou 10 minutos, morre todo mundo.
Nada, é assim, você tem que ficar um espaço vazio tentando achar o que falar, e do nada acontece um monte de coisa, você tem que começar a falar tudo ao mesmo tempo.
E aí eu falei assim, mano, por que que eu vou me desdobrar em 4 horas de transmissão, receber a minha diária, tudo bem e tal, quando eu posso abrir minha live, e aí até aproveitando que eu tenho, né, contrato com o Face, cumprir minhas horas, receber meu salário, vou abrir uma live, resenha, mesmo estilão do Gal, filho, é bom, é bem feito, tá dando certo, nada se cria, tudo se copia, meu parceiro.
E você hoje sente que atingiu seu objetivo, você traçou uma meta há muitos, muitos anos atrás, chegou a narrar uma boa parte dela aqui, e você hoje sente que chegou onde você queria e tá tranquilo, ou você daqui a alguns anos se imagina em outro lugar, fazendo uma coisa diferente, quais são os seus planos pro futuro, assim, em detalhes, ou de repente...
Em 2020, eu senti que eu atingi onde eu queria estar. Eu jamais imaginaria que eu chegaria na TV. Isso
agora,
foi
se mantém meio e crescer aos poucos, né?
Não, foi um plus absurdo. Foi um plus absurdo, assim, descomunal. E no começo de 2020, né, em março de 2020, que de repente o mundo resolveu virar de cabeça pro ar, eu sentei para fazer uma autocrítica e falar assim, bom, o mundo vai mudar. Quem não mudar junto vai ficar para trás.
Sim.
Então eu tracei novas metas e novos projetos com novos formatos. Então eu comecei a trabalhar muito mais a figura do Petter influenciador e apresentador, influenciador barra apresentador e uma segunda frente de criador de conteúdo. E eu deixei um pouco mais aqui, num segundo plano, o narrador. Então, né, obviamente, eu preciso me sustentar, eu preciso pagar as minhas contas, eu preciso, né? A vida parece um looping eterno, né? Uma coisa muito doida, mas eu preciso pagar as minhas contas, eu preciso me sustentar. Mas eu preciso fazer algo diferente, algo que ninguém ou pouquíssimas pessoas estão fazendo. Como fazer? O que fazer? Então, assim, eu comecei todo um projeto de estudo, de entender as mudanças da plataforma do YouTube, por exemplo, como a gente está aqui, e eu comecei a investir meu tempo e investir dinheiro no canal, porque agora, graças a Deus, eu consegui ter uma estrutura financeira, né? E isso faz toda a diferença, isso acelera todo o processo, né?
Mas nada caiu do céu, né?
Nada caiu do céu, com certeza, né? Pô, pelo amor de Deus, suor... Brabíssimo,
mas... Você é um cara extremamente focado no que você quer.
Assim, e eu comecei a trabalhar muito mais esse lado do conteúdo. Então, eu tenho uma vontade muito grande, assim. Caras como o Zangado, eu tenho um cara junto... são três caras, assim, de YouTube, de gameplay, que eu acompanho há muito tempo, há muitos anos. Dois deles são o Zangado e o Edu, o BRKS Edu. São caras que criam conteúdos que eu sempre assisti, eu sempre consumi, e eu sempre me espelhei. Então eu sempre vi como se comunicava, por que se comunicava daquele jeito, naquele momento, o que estava sendo passado na tela quando era falado daquele jeito, sabe? Eu sempre fiz uma análise de juntar o porquê disso com o porquê daquilo. E eu quero ter esse conteúdo, não só o ao vivo, porque eu acho que o ao vivo é uma bolha. E aí é só uma opinião minha. O ao vivo ele vai ter um pico agora durante algum tempo, durante alguns anos, mas eu acho que depois ele vai voltar a cair. O on demand é super flat, né? Que é o YouTube, né? Que é o sob demanda, assiste quando quer. Então, o YouTube vai estar aqui sempre. Sempre. Ele vai ter um alto, um baixinho, mas ele tá aqui. E eu não tenho isso hoje. Então, a minha estratégia é ter o maior número de cestas possíveis, com fontes possíveis de rendas, de conteúdos que eu consigo gerar, de trabalhos que eu consigo entregar. E as cestas que eu não tenho, que a única cesta que eu não tenho nesse momento é a do YouTube. E é a cesta do YouTube que a gente vê na última levada de streamers que saíram do Face e voltaram pra Twitch, que é o que mantiveram os caras no mercado e que é o que mantiveram os caras com as contas pagas, o YouTube. Então, é um objetivo meu. Ter um canal de
sempre
YouTube grande,
ter
um canal de
CD.
Não, você tá ligado, né? Quem vive de conteúdo, vocês dois estão ligados. Tem que ter, mano, vários planos aqui em paralelo correndo assim, ó.
Cristiano, vamos do superchat aí, que eu ainda quero ler uma mensagem aqui.
Então tá.
Nos deve aí.
O Thales mandou dois superchats aqui, só que só um com pergunta. Boa noite, Zangs. Como faz pra... como é que você... Pera aí, meu Deus. Ah, tá, agora sim. Aqui o pessoal não bota virou. Boa noite, Zangs. Como é pra você quando tem que analisar um jogo que você não tem interesse ou não tem vontade de jogar? Te acompanho desde 2014. Forte abraço. Thales mandou.
Abraço, Thales. Cara, é muito complicado. Um último exemplo, por exemplo, é o Werewolf, né? Apocalypse, que saiu aí em janeiro, eu acho, fevereiro. E eu detestei aquele jogo desde quando eu fiz a primeira meia hora dele. E eu zerar aquilo foi um bagaço. Toda vez que eu tenho que fazer isso, é terrível, entendeu? É terrível. É muito frustrante ter que sentar pra jogar aquilo. Você não quer jogar, a história é uma merda, gameplay é uma merda, o jogo é bugado. Aí você fala, ah, mano, que inferno.
Nossa, mas você estava falando do Warzone.
Aí eu peguei, eu tenho que... É trabalho, né? É trabalho. E aí eu tenho que engolir e jogar de qualquer forma pra poder fazer o texto. E aí eu descarrego no texto, né? Aí vira não vale a pena jogar, mas...
Não, é muito doido isso aí, né? Só, desculpa, só fazer um adendo, né? A galera tem um negócio do sonho de tipo, ah, eu sonho trabalhar com videogame. É, mas o cara tá com a visão de hobby, né? A hora que ele vê que o negócio virar um trabalho, ele vai sentir na pele essa situação, ela não é rara, não é raridade acontecer isso. Vira e mexe acontece, né? No nosso dia a dia. A hora que o bagulho é trabalho, filho. Ah. Engole e vai, se vira, teu trampo.
Tá pensando que ainda é viver de joguinho ainda, né?
É
o mindset não. Dele ainda.
O Batmanzão aqui mandou 10,69. Subliminar esse donate. Boa noite, senhores Zang, Krista, Gui e Neto. Tio, obrigado pelos conselhos. Na sua opinião, qual a melhor trilha dos games? A minha favorita é Shadow of the Colossus. Um abraço para todos. Um abraço por trás pra todos vocês, tá? Um abraço pra ti também.
Tipo 10,69?
Não,
tá bom.
Credo, que delícia.
Assim, não dá pra escolher uma trilha. É um crime escolher uma trilha. Tipo, Devil May Cry, Guilty Gear, próprio The Last of Us, World of War, tipo, são Street Fighter. São a música do Gaio mesmo, serve pra tocar em qualquer lugar a música do Gaio. Tipo, são músicas. Um Super Mario, velho. Super Mario.
Nossa.
A música da fase do Mario. A Nintendo, as músicas do Zelda. Tipo,
Pokémon.
Donkey Kong Country 2. Tipo, não dá pra você escolher.
É, difícil,
tem,
né?
Tem épocas, tem trilhas, qualquer música de qualquer Final Fantasy.
Eu tá Final Fantasy, assim, como uma franquia que não transcende gerações, né?
Não dá pra você escolher, não dá. E eu até digo pra você, não escolha. Música em geral, assim, principalmente aqui no Brasil, tá morto e enterrado. As bandas que tocam são bem fracas. O que tá em moda na atualidade não tem muito conteúdo, então assim, acho que a molecada de hoje em dia é bem carente musicalmente, assim, né? Mas não escolha, curta, porque quando surge trilha sonora boa, a gente tem que guardar no S2.
É, depois que acabou a banda Calypso, caiu muita qualidade.
Pelo menos o tio Zang citou vários aqui pra vocês aí, então não precisa escolher uma, mas... Foram várias citadas.
Ó, quando você estiver com a cabecinha no travesseiro, botem pra ouvir a trilha sonora dos Cavaleiros do Zodíaco. É muito boa.
Nossa,
qualquer uma das trilhas. Bota o CDzinho lá, escuta. É uma delícia. O Diogo Inácio mandou R$2 e finalizamos aí o superchat, Zangado.
Ah, deixa eu ler aqui uma mensagem se a gente encerrar. Pedir licença aí pro Petar.
Por favor.
Eu tô tentando fazer isso, né? Tipo, eu escolho uma mensagem de alguém, de algum gafanhoto ou libélula lá no Instagram, uma coisa assim que tem mais a ver com a vida pessoal da pessoa, problemas e tal, aí eu tiro uns minutinhos, 5 minutinhos finais aqui pra dar um conselho. Aí no caso aqui, eu nunca coloco o nome da pessoa, então aqui foi no caso foi um gafanhoto, e ele mandou aqui, ó, resumindo, né, pedindo um conselho. Ele tem 22 anos, tem depressão, né, que é um caso aí que o Peter passou, o Guilherme também já passou por isso bastante tempo, né? Já falou sobre isso com a gente, já inclusive. Tem 22 anos, tem depressão. Não sei o que fazer. Quero fazer faculdade, mas não tenho ideia nem de o quê. Nem como. Sinto que minha família não me apoia. Eu amo dança, mas até isso a depressão tirou de mim. Já pensei em fazer algo ruim, né? Não vou ler o que ele disse aqui, tentei fazer algo ruim. Voltei a me cortar. Desde a época que você me respondeu lá em 2013, eu queria ter um canal no YouTube. Só que falando de animes e tal, isso que é uma coisa que eu gosto bastante. Mas nunca tive condições nem de comprar um PC, nem um videogame, nem nada. Sempre quis ter algo, mas sei lá, eu sinto que nada acontece. Fico muito triste com isso. Como você tem uma vivência absurda e já ajudou a moldar o meu caráter de muita gente, eu amo você, eu queria que você pudesse dar uma luz para mim. Bom, assim, como eu já falei na live anterior e tal, a vida é assim, jovens, a vida é dura pra gente. A gente viu o Petar contou o que ele teve que fazer, os sacrifícios que ele teve que fazer, não foram fáceis, foram 3, 4 anos difíceis que ele teve para conseguir chegar onde ele quer, mas não quer dizer que a batalha dele acabou, não quer dizer que ele tá sossegado pro resto da vida até os 60 anos, não é, a batalha continua. Então, todos nós temos uma origem e partimos de berços diferentes. Nós tem infâncias boas, bons relacionamentos com os pais, outros têm infâncias terríveis e péssimos relacionamentos com mãe, ou não tem pai, criado pela avó, sofre maus tratos e tudo mais. Todo mundo tem a sua história. Todo mundo tem a sua história, tem os seus segredos e tudo mais. Então, eu lamento que você passe por tudo isso, mas você tem que ter a sua meta e você não pode baixar a cabeça, porque eu penso que a gente tem uma chance, uma vida, uma oportunidade, e você não pode abrir mão da sua oportunidade. Você não pode abrir mão do seu sonho, porque neste momento você não está conseguindo. O mal do ser humano é a urgência, é o para ontem. Eu queria ter um PlayStation 5, mas eu não posso ter e nem tenho previsão de quando vou poder ter. Mas você não pode ficar triste e lamentar por isso. Tem que dar os seus pulos, fazer o seu planejamento de que você quer, como você vai ir atrás disso. Lógico que o PlayStation 5 é uma coisa vazia, não completa a sua vida nem nada. Só dei um exemplo. Então, assim, você quer fazer faculdade e não sabe de quê. Então você precisa ler sobre o assunto. Tem vídeos no YouTube, tem testes vocacionais, você precisa ver que profissão você quer fazer, gostaria de fazer, se essa profissão é bem remunerada na sua cidade, se tem mercado de trabalho na sua cidade, porque às vezes você escolhe uma profissão que na sua cidade não tem procura. Não tem, já tem profissional demais, tem muita gente trabalhando de Uber, trabalhando com coisa que não tem nada a ver com a profissão que se formou. Então, tudo é o que o Petar falou, é um estudo. Você precisa estudar a sua atual situação. A tristeza vem, a gente fica triste, a tristeza é normal do ser humano. A gente tem um vazio dentro da gente que a gente não sabe como preenche de jeito nenhum. E não se preenche com dinheiro, nem com fama. É um vazio eterno que a gente tem, porque a gente não tem certeza das coisas. A gente queria que tudo fosse planejadinho. Que a gente soubesse como que ia ser a nossa juventude, a nossa fase adulta, a nossa vida de casado, nossa vida velhinho, quando a gente morre a gente vai pro céu. A gente queria ter essa certeza, mas a gente não tem certeza de nada, não tem certeza nem do amanhã. E essa incerteza, essa falta de controle da vida é o que cria esse vazio que a gente não consegue preencher de jeito nenhum. Então, tristeza é uma coisa que eu sinto também. Às vezes tem dias que eu tô triste, não posso fazer nada, tem dias que eu tô desanimado. Às vezes você tá bem e no outro dia acontece alguma coisa e você fica triste porque seu cachorro tá doente, aconteceu alguma coisa com um familiar seu. Então, assim, você não pode deixar a vida bater em você e você se curvar para ela. A gente vai apanhar, mas você tem que continuar seguindo, continuar acreditando no que você quer. Você quer fazer, tem que estudar que profissão você quer fazer. Pesquisar, ler, entender se isso tem na sua área, como eu falei. Escolheu a profissão? Beleza, faz uma listinha de quais profissões você gostaria de fazer. Depois vê de que forma você poderia fazer isso. E não fica desacreditado achando que a sua família não se importa com você, porque às vezes você tem uma certeza porque a sua tristeza te diz isso. Tipo, você tá tão triste, mas tão triste, que você acha que ninguém se importa com você. Meus amigos não se importam comigo porque eles não te perguntam todo dia como é que você tá. Não quer dizer isso. Todo mundo tem sua vida, todo mundo tem seus problemas. Então não afirme isso. Às vezes seu pai e sua mãe também estão mal E você não sabe, porque você tá triste, tá pensando só em si. Então, se abra, como o Petra falou, se abra com seus pais, tira essa tristeza de você, se abra com sua namorada, se você tiver, se abra com seu amigo, se abra. É muito importante você tirar essa tristeza do coração para evitar de ficar fazendo coisas ruins e evitar ter esses pensamentos ruins, porque isso não resolve, não resolve. Você tem que lutar, você tá aqui para lutar, você tem a sua quest, primárias e secundárias, tem que ir atrás para poder vencer. E me atualiza, faz o seu planejamento, escolhe uma profissão, manda mensagem daqui um mês, dois meses, dizendo como é que você tá, que eu posso perfeitamente responder, mas não no Zcast, respondo por mensagem mesmo. Eu recebo esse tipo de mensagem todo dia, jovem, com uma história mais triste que a outra, todo dia. Mas eu sempre tenho uma resposta que às vezes parece genérica ou óbvia, mas não é bem assim. Não é bem assim. Todo mundo tem sua história, todo mundo tem seus problemas, não pense que só você tem o seu. Vá atrás do que você merece, vá atrás do que você acredita, tira essa tristeza do peito, se abra com seus pais, se abra com sua namorada, se abra com seus amigos, e você já vai se sentir melhor. É pouco, mas você já vai se sentir melhor já fazendo isso, beleza?
Só queria completar rapidinho, Zangado, assim que a pergunta foi para você, mas só dando um adendo que eu acho muito importante. Tente não espelhar apenas nos outros, no que os outros têm, no que os outros fazem, no sucesso de alguém, porque às vezes aquele sucesso pode parecer que é uma coisa para você, mas é uma coisa ilusória. Todo mundo tem altos e baixos, e a vida de cada um vai com certeza ser mais difícil do que a de outros. E a vida é assim, infelizmente. Algumas pessoas têm mais oportunidades, nascem com um berço assim de mais dinheiro, com pais que têm mais condições. Às vezes, seus pais podem não ter realmente uma coisa assim, mas você vai ter que lutar de uma maneira mais persistente ainda do que outras pessoas. Então, não desista nunca do seu sonho. Corra atrás dele da melhor maneira possível. Você vai ter dificuldades, mas não desista nunca do que você acredita e continue buscando da melhor maneira possível, beleza? Boa sorte pra você, cara.
Petar, obrigado aí por participar dessa live. Agradeço muito por você tirar uma hora e pouquinho do seu tempo aí, precioso, tá estudando aí, Overwatch e tal.
Malhando.
Faz o seu jabá antes de você ir embora, faz o seu jabazinho aí, vende o seu.
Pô, peixe. Que isso. Eu que queria agradecer logo de cara, só falar a memória que eu tenho, a primeira memória que eu tenho sua. Eu vi um vídeo especial uma vez no seu canal, não sei qual dos especiais que é, foi de alguma meta que você acabou atingindo no canal. Também não tenho a memória exata de quando foi, mas o que me marcou muito no começo do vídeo, você fala, né, você agradece o pessoal e tal, e aí tem uma hora que você fala sobre como que você conquistou e tudo mais, e você fala das pessoas que querem criar conteúdo, que querem fazer, viver de YouTube, querem viver de jogos, né? Tem uma hora que você fala nesse especial que é algo muito difícil, que você tem que construir todos os dias, e mesmo construindo todos os dias não significa que isso vai crescer, e que por muitas vezes você é o cara que, isso ficou muito marcado por todos esses anos na minha cabeça, você muitas vezes não é o cara que lança primeiro, mas você é o cara que faz o seu melhor, você produz o melhor possível o seu conteúdo da forma que você pode produzir. Então, muitas vezes você não é um lança primeiro, mas você lança o melhor possível que você consegue fazer, e você tinha chegado naquele momento até então, naquela meta, eu não lembro quanto, nem lembro direito quando, mas eu lembro exatamente desse trecho do vídeo você falando isso, e isso me marcou muito, né? É uma coisa que eu levo sempre que eu vou criar um conteúdo meu, desde aquela época, desde quando você falou isso, eu vi esse especial seu, esse vídeo seu. A gente nem se conhecia, né? Eu não te conhecia e tal, não imaginava isso um dia. E assim, é uma máxima muito forte, uma máxima muito grande, né? Pode ser que você não seja o primeiro que chegou naquele objetivo, mas você fazer bem feito, acho que é uma obrigação moral sua, sabe? É uma obrigação sua com você mesmo. Você sente bem por dar o seu melhor. E a gente tá falando de qualquer coisa na vida, né? Seja criar um conteúdo de games, seja estudar para passar numa prova, seja para você conseguir uma promoção no seu emprego, seja para você comprar um carro, comprar um móvel novo, comprar a sua casa própria, enfim, pra vida, né? Então acho que Foi muito legal isso. Você foi bem impactante nesse sentido. Acho que você é um cara que a gente já tá numa idade que dá pra gente ter uma ideia assim do como a gente impacta a vida das pessoas, né? E o que a gente fala. E eu só queria compartilhar que tivemos esse momento em algum momento da sua trajetória. Eu acabei batendo de frente com isso, e isso me marcou muito, e eu não esqueço nunca mais, né?
Faz porque... jantar, rapaz, você não foi jantar.
Gente, ó, obrigado todo mundo que assistiu, quem quiser me acompanhar e acompanhar a minha luta lá no YouTube, sim, a luta é diária, youtube.com/petarnetotv, meu canal de lives também lá no Facebook, né, fb.gg/petarnetotv, e nas mídias sociais para acompanhar meu dia a dia, aí backstage de estúdio, aqui em casa, o meu próprio estúdio aqui em casa, enfim, o que eu faço no meu dia a dia, no Instagram e no Twitter, @petarneto, sem o TV, e aí a gente vai conversando, a gente vai se encontrando, quem quiser mandar uma mensagem, quem tiver dúvida sobre a carreira de esportes, jogador profissional, narrador, comentarista, analista, quem quiser uma dica para começar a streamar, meu, é só mandar lá.
Dieta, às vezes eu perder peso também.
Dietinha, eu tenho meu médico para indicar, ele é bom, funciona.
Você ganhou 4 de massa, vai, mostra o Muk, vai.
Ah, moleque, tamo crescendo, amor, tô zerando, amor. Mas tem que ir para academia, tem que se alimentar direito, pô. Alimentação e academia são importantes. E, gente, obrigado, Zangs, obrigado pelo convite. Eu sei que eu fui lá... Eu não fui com essa pretensão, mas acabou que, pô, calhando. Papo muito legal. Obrigado, Gui. Obrigado, Cristiano. Obrigado vocês pela conversa aí. O Gui também é um cara que já tá nessa caminhada aí também, já há muito mais tempo que eu. Já passamos por alguns desafios aí, por alguns boss, né? E tamo junto, mano, tamo junto, foi muito legal, gostei do papo, velho. Primeira vez que eu conto a minha história, assim, em algum lugar, velho, fiquei feliz.
Show de bola, a história é de muito sucesso, superação e foco do que você quer, e se atingir o seu objetivo, parabéns mesmo.
Guilherme.
Exemplo.
Público.
Valeu, galera, obrigado, tio Zangs, pelo convite, obrigado a todos aí também que participaram aqui, nosso convidado especial também, nosso outro co-host, todos vocês que assistiram. Eu espero que essas mensagens todas que a gente disse ajudem vocês de alguma forma a melhorar como pessoas, melhorar a sua vida, melhorar a vida de outras pessoas à sua volta, e que todos tenham uma boa tarde, boa noite, bom dia, boa semana, bom ano, e tudo vai melhorar, beleza? É nóis.
Cristiano.
Ah, já que todo mundo deu uma frase motivacional, também vou ajudar o pessoal. Quando as pessoas falarem pra vocês assim... que vocês não conseguem fazer alguma coisa, falem para vocês mesmo: eu não consigo. É uma satisfação assim que vocês não têm ideia. É muito bom. Encerra a live por aqui.
Às vezes você tem que admitir, né?
Já que ele tá falando, o não você já tem. Vai atrás da humilhação agora.
Fechou.
Bom, jovens, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí do ZCast de hoje. A gente se estendeu um pouquinho a mais aí, perdoar. Tenham todos um ótimo início de semana. Amanhã de manhã tem vídeo no canal, especial Primal Rage, né? Que é um jogo
opa.
De fãs e tals. E aí essa semana também tem a saga Final Fantasy, a continuação, falando aí do Final Fantasy VI. E antes de encerrar rapidinho aí, Cristiano, agradecer aqui o presente que a Nath me deu, ó. Um bustozinho de Batman que ela fez com um digníssimo marido dela aqui. Ela mandou. Obrigadão, Nath. Bom, jovens, então é isso. Um grande abraço. Valeu, falou. Até.
Falou, gurizada.
Aí todo mundo fica congelado agora.
Congelado pra foto, pro print, né? Não tem mais foto, é print.